No decorrer de 100 anos após o surgimento do Islã, o Império Muçulmano se estendeu até a África, Pérsia, Índia, China e Espanha. A civilização do Islã não poderia ter surgido, muito menos prosperado, com preconceitos tribais e culturais estabelecidos. E foi o poder do chamado do profeta, que a paz esteja com ele, que permitiu uma coexistência pacífica em tantas partes do mundo sob a bandeira do Islã. O historiador H.R. Gibb disse: "Nenhuma outra sociedade possui um registro de sucesso tão notável em unir em uma igualdade de status, de oportunidade e de esforço tantas e tão variadas raças da humanidade. O Islã ainda detém o poder de conciliar elementos de raça e tradição que parecem ser irreconciliáveis." Essa mudança, porém, não veio de repente. Foi o resultado do esforço de vida do profeta, que a paz esteja com ele, para acabar com o tribalismo, racismo e classismo em tudo. Ele não só libertou escravos, mas os honrou e os levou para as famílias mais nobres de sua sociedade, propondo casamentos em nome deles. E em menos de 2 décadas, ele conseguiu honrar homens e mulheres com autoridade que passaram a vida inteira sendo desgraçados por aqueles que a detinham antes deles. Faz 1400 anos no deserto da Arábia. Um mundo muito diferente daquele em que vivemos hoje, mas em muitos aspectos mais progressista que o nosso. E sejamos francos, nós temos muito a aprender com eles. Apesar dos avanços conquistados, o racismo ainda se manifesta demasiadas vezes no mundo de hoje. E cabe a nós assegurar que, quando isso ocorrer, nos mantenhamos firmes contra ele. Abraham Lincoln disse: "Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos." A guerra civil ocorreu há cerca de 150 anos, com escravos fugitivos sendo usados como soldados nas batalhas. Apesar das agendas políticas, poucos se importam com eles. Homens e mulheres bravos ainda conseguiram se erguer e confrontar a opressão masculina. Quebrar as correntes mentais foi difícil. Harriet Tubman disse: "Liberei 1000 escravos, mas libertaria mais 1000 se soubessem que eram escravos." Nelson Mandela disse: "Não há trilha fácil para a liberdade. Exige esforço pessoal para melhorar a situação. Mas ser corajoso o suficiente para exigir que todo homem e mulher seja tratado com igual respeito e dignidade. E isso é para todos. Como Mandela disse, nossa liberdade não está completa sem a dos palestinos." Exigir liberdade não precisa ser violento, pois gentilmente você pode mudar o mundo, disse Gandhi. Este último século teve muitos movimentos antirracistas e anticoloniais que fizeram isso. Martin Luther King Jr. disse: "Só a luz expulsa a escuridão. Só o amor expulsa o ódio." Ele sonhou que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos donos de escravos poderiam se sentar juntos à mesa da fraternidade. Que seus 4 filhos viveriam em uma nação, onde não seriam julgados pela cor da pele, mas pelo que são por dentro. Malcolm achou a Irmandade Universal impossível por muito tempo, dizendo: "Eu acredito na fraternidade de todos os homens, mas não acredito em desperdiçar a fraternidade com quem não quer praticá-la comigo. A Irmandade é uma rua de mão dupla", ele disse. Mas quando foi em sua peregrinação a Meca, ele chegou à conclusão de que, através do chamado universal do profeta, que a paz esteja com ele, todas as pessoas poderiam ser unidas como uma só. A América precisa entender o Islã, porque esta é a única religião que apaga o problema racial de sua sociedade. Em minhas viagens pelo mundo muçulmano, eu conheci, conversei e comi com pessoas que seriam brancas na América. Mas a atitude branca havia sido removida de suas mentes pela religião do Islã. O que Malcolm experimentou foi o poder da humildade. Isso não significa que você se ache menos. Como disse Malcolm, você não pode odiar as raízes da árvore sem odiar a árvore em si. Amar sua terra natal e origem é, portanto, essencial. Mas a causa fundamental do racismo reside na crença de que alguém é intrinsecamente superior a outro devido à sua criação. O primeiro teste de um grande líder é a humildade. O profeta, que a paz esteja com ele, foi o maior líder que já viveu. Pois, apesar de pertencer à linhagem mais nobre, sua subida como chefe de Estado e a devoção que conquistou de seus seguidores, algo que nenhum rei ou governante jamais alcançou, ele ainda optou por morar em uma casa simples, dormir em um tapete de palha, vestir as mesmas roupas e sentar-se no mesmo nível de seus seguidores, a ponto de um emissário estrangeiro não conseguir distingui-lo de seus companheiros. Não fazia diferença se estava entre ex-escravos ou líderes. O sonho dele era um mundo onde isso não importasse. Para concretizar o sonho do mensageiro de Deus, nós temos que questionar nossos próprios preconceitos e tomar medidas concretas para acabar com a discriminação em todos os níveis. É simples ler, dar palestras e discursar sobre igualdade racial, mas bem mais árduo aplicar em nossa rotina. Ontem, eu estava sentado com um amigo de longa data no parque, enquanto assistíamos seus filhos brincarem, e de alguma forma foi revelado que seu filho mais velho era, na verdade, um órfão de um vizinho, país que ele havia adotado. Eu disse que não sabia, e que eu o admirava por tratá-lo tão bem quanto o outro filho. Ele respondeu que se inspirou no profeta, que libertou Zayd ibn Haritha da escravidão, e o tratou tão bem que, quando o pai de Zayd o encontrou após muitos anos, ele ainda preferiu permanecer com o profeta. As mentiras que o zelo bem-intencionado empilhou sobre este homem, Maomé, são uma desgraça unicamente para nós. Como um único homem conseguiu forjar tribos em conflito e beduínos nômades em uma nação altamente poderosa e civilizada? Em menos de 20 anos. Uma grande alma silenciosa. Um daqueles que não pode deixar de ser sério. Ele ia acender o mundo. O Criador do mundo ordenou isso.